enquete da semana.
Em sua opinião, o que é essencial, elementar no ministério de um pastor? Primeira opção, apacentar as ovelhas, ou seja, o pastor, ele precisa de ter tempo para o rebanho, ter o mínimo de tempo para o rebanho. 31,40% responderam assim. Dons espirituais, 4,05%. Governo, 8,48%. Conhecimento bíblico, 6,71%. Cultura, nem 1%, 0,08%. Amor, 16,13%. E a última opção, sabedoria, 33,16%. Embora esteja quase empatado com a primeira opção, apacentar as ovelhas, tempo para o rebanho, 31,40%, a última opção foi a que mais foi votada, 33,16%. E o que a Bíblia diz sobre isso? O que é essencial, elementar, quais são os requisitos ou pré-requisitos elementares que um pastor tenha para apacentar, para cumprir bem o ministério de pastor? Muito bem, nós encontramos na palavra de Deus algumas orientações que nós não podemos fugir delas. Bom, no tocante aos requisitos para pastor, para ser um pastor, lamentavelmente nós vemos hoje, é vergonhoso até, existem igrejas, existem pessoas que se auto-intitulam pastor, compram a carteira de pastor e está aí pastoreando. Chega a ser mesmo vergonhoso. Por quê? Porque a palavra de Deus está sendo jogada na lata do lixo, o conhecimento bíblico jogado na lata do lixo e, acima de tudo, o chamado, que é o principal. Existem igrejas que colocam requisitos básicos para atingir o cargo de pastor, por exemplo, a quantidade mínima de pessoas levadas à igreja pelo candidato. Outras exigem um mero título de teologia. Não tem nenhum problema conhecer a Bíblia. Pelo contrário, é necessário conhecer a Bíblia. Mas o pré-requisito é simplesmente isso, não levando em conta o chamado. Vamos ler uma passagem que nós encontramos na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, seu filho na fé, Timóteo. É uma carta chamada de carta pastoral, porque está sendo dirigida a um pastor, ao jovem pastor Timóteo. E essa carta, no terceiro capítulo, nós encontramos assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra, excelente coisa deseja. Convém, pois, que o pastor seja irrepreensível, marido de uma só mulher, seja vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. E tem mais: não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, que não seja avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Uma pergunta que é feita aqui. Muito bem. Mais ainda, que não sejam neófitos, ou seja, um novo convertido, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo, é o que diz a palavra do Senhor. Resumindo aqui, os requisitos bíblicos que são elementares. Existem tantos outros, que são também interligados, não podem estar separados, que nós vamos falar sobre isso. Então, pastor deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Deve ter somente uma esposa, ser moderado, prudente, simples, deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa e ter capacidade para ensinar o projeto de Deus, ensinar o projeto estabelecido na palavra de Deus. Não pode ser chegado ao vinho, nem briguento, mas deve ser pacífico e calmo. Não deve amar o dinheiro, deve ser um bom chefe da sua própria família e saber educar os seus filhos de maneira que eles lhe obedeçam com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? O pastor não deve ser alguém convertido há pouco tempo. Se for, ele ficará cheio de orgulho e será condenado como o diabo foi. É preciso que o pastor seja respeitado pelos de fora da igreja. Bom testemunho, para que não fique desmoralizado e não caia na armadilha do diabo. Então, são os requisitos bíblicos. E existem outros que também estão linkados a todos esses. Meus irmãos, como pode uma pessoa que no seu pastorado foi acusado, condenado por um crime de sonegação, continuar com o ofício pastoral? Como pode uma pessoa prosseguir na condição de pastor sendo que é divorciado ou que não tem autoridade nem na sua própria casa? Como pode alguém com pouco tempo de vida, ou seja, o neófito, assumir o comando de uma congregação? Será que tudo isso não estaria indo contra o que está escrito na Bíblia, o que nós acabamos de falar? E hoje tem ocorrido isso. Agora, respondendo objetivamente sobre a nossa enquete. E a nossa enquete é, em sua opinião, o que é essencial no ministério de um pastor? Nós encontramos aqui nesses 7 quesitos que nós colocamos, nessas 7 opções. Todas elas são importantes. Umas com mais, outras com menos peso. Mas nós reputamos aqui como amor sobrepujando todas as outras. Por quê? Porque aquele que ama a Deus acima de todas as coisas, aquele que ama a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, e que foi chamado para pastorear, esse pastor que ama a Deus e que ama o rebanho de Deus, ele está pronto para dar a vida para as suas ovelhas. E como dar a vida pelas suas ovelhas? Dedicando um tempo mínimo necessário para ela. Um tempo mínimo necessário para ela. É o primeiro ponto que nós colocamos aqui. O pastor não tem tempo, então não pode apacentar. Não pode ser pastor virtual, à distância. Isso não é possível. Nossa reflexão tem que estar próximo. Se tiver a ovelha em perigo, ele não tiver a próxima, a ovelha vai morrer. Então o pastor que ama, ele vai administrar o seu tempo, remir o tempo, ao ponto de ter tempo mínimo necessário para apacentar cada ovelha individualmente. Dons espirituais, dons naturais, dons do Espírito Santo, que nós temos que buscar principalmente pregar a palavra e oração. Pregar e orar são os principais dons. Dom de profecia, profecia que diz aqui, exige profecia, o querigma, proclamar a palavra, e o dom de você ter de Deus a revelação de algo, um sonho. Mas o principal é a pregação da palavra de Deus. Isso é ponto pacífico. Governo. Pastor que deixa na igreja todo mundo governar, ele não é, então não foi chamado. Se deixa os demais, claro que tem que ser em comum acordo, ele é o líder, ele é o governo. Não quer dizer um governo tirano, não quer dizer um governo que não ouve as outras pessoas, que não compartilha, que não pede opiniões, sugestões, não é isso. Mas ele tem que ter o governo do pastor. Então se ele colocou, Deus colocou um pastor com características ímpar, específicas ali, é para ele governar. Então precisa ter governo. Se ele não governa bem a casa, como é que vai ficar a situação? Não tem os filhos sob sujeição, a mulher manda em tudo. E aí, como é que ele vai governar a igreja? Conhecimento bíblico também é importante demais. Todos os que foram chamados pelo Senhor Jesus, todos que foram chamados por Deus no Antigo Testamento, eles não tinham uma cultura genérica. Não, mas eles tinham um conhecimento bíblico. Quando eu falo conhecimento bíblico, é conhecimento do projeto de Deus. Cobradores de impostos, pescadores, indoutos, sem letras, foram chamados para pastorear. Eles não tinham conhecimento, cultura, erudição, não eram poliglotas. Mas eles tinham conhecimento do projeto de Deus, ou seja, o conhecimento bíblico. Não querendo dizer com isso que aquele que tenha erudição, cultura, como tinha Paulo, não pudesse ser chamado. Como Pedro foi chamado sendo indouto, Paulo também foi chamado sendo uma pessoa extremamente culta, que tinha muito conhecimento. Então, conhecimento bíblico também é importante. A cultura, ela não é elementar. Ajuda em alguma forma, mas se você não tiver, você pode exercer o ministério. Mas, tendo, pode muito ajudar. Paulo, no seu ministério, a sua cultura, que sobrepujava os demais, ajudou muito a pregar, a ensinar os filósofos, os epicureus, os estoicos, a reis, a nobres, ajudou, mas não é elementar, não é sine qua non. Agora, amor. Se não tiver amor, Jesus falou com Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro, você me ama, Pedro? É. Pedro, você me ama? Bom, se você me ama, então apascenta as minhas ovelhas. Porque quem ama Deus também amará o rebanho de Deus, que não é nosso. Então o amor sobrepuja todas as demais, porque quem tem amor vai ter tempo para apacentar, vai buscar no Senhor graça e conhecimento, vai governar, né, porque com amor tudo isso. Agora, e não pode faltar também a sabedoria, não é? Não pode faltar sabedoria. Como diz lá no Antigo Testamento, Salomão foi perguntado, ele, Salomão, pedes, o que queres? Salomão pediu sabedoria, não foi para ficar rico, não foi para ser poderoso, não foi nada. Ele pediu sabedoria para governar, para conduzir o povo de Israel. Nós precisamos de todos esses quesitos aqui, reputamos como importante, mas o amor, nós entendemos que sobrepuja os demais. Porque sem amor, nada podemos fazer. E queremos ler aqui alguns versículos sobre algumas características elementares dos pastores que nós encontramos também além do que já foi lido aqui, em Ezequiel capítulo 34, Deus dá orientações e ele dá admoestações a pastores e também a ovelhas. Não é só para pastor aqui não, depois leia o capítulo 34, todo o capítulo 34. E o Senhor começa falando, veio a minha palavra do Senhor, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, não apacentando os pastores as ovelhas, não apacentarão os pastores as ovelhas, comeis a gordura, vestivos de lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas, a fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalham por não haver pastor, e ficaram para pasto de todos os animais do campo, porque se espalham. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Que Deus, o nosso sumo pastor, possa nos dar amor, possa nos dar sabedoria, capacidade para administrar o tempo, conhecimento do projeto dele bíblico, estejamos aptos para ensinar, Que Deus assim abençoe os nossos companheiros, nossos irmãos pastores, porque como diz Tiago, nós somos sujeitos às mesmas paixões, somos de carne e osso, mas nós temos um chamado, nós não vamos negar o nosso chamado. Vamos em frente, gemendo, chorando, como verdadeiros pastores chamados por Deus, não pelo homem, e se preciso for, dar a nossa vida pela ovelha de Jesus. Que Deus abençoe o rebanho de Jesus e aos pastores que foram chamados.
As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a busca lá foi, a encontrou gemendo.
Pastor, ele quando vê as 99 ovelhas em segurança e está faltando um, ele vai buscar. Ovelha precisa de pastor, pastor não chamado pelo homem, mas pastor chamado por Deus, pastor que foi chamado, ele é aperfeiçoado, e Deus dá toda a condição, vai aperfeiçoando. Ovelha precisa de pastor. O pastor, para ser pastor, ele tem que ter o chamado do Senhor. Do Senhor. É sine qua non. Ovelha, ovelha, quer o pastor. Pastores humanos são falhos, mas nós temos um pastor, Jesus. Ele está vivo. Ele não falha. Ele tem nos apacentado. Mas que Deus dê graça, sabedoria, toda a capacidade, todo o amor que nós precisamos ter pelas ovelhas que ele tem nos confiado. E que possamos enfrentar lobos, ursos, dragões, o próprio adversário, para livrar as nossas ovelhas. As nossas ovelhas, digo, as ovelhas do Senhor, da boca dos leões, dos ursos e do maligno. Isso não quer dizer apenas literalmente, mas com falsos ensinos, com apenas o motivo de levar um rebanho apenas motivado pela quantidade. Tem muitas ovelhas no aprisco, mas naquele aprisco não é do Senhor, porque o alimento que está sendo dado pode parecer bom, mas é um alimento venenoso e pode causar e causará morte às ovelhas, como disse lá no Antigo Testamento o profeta, morte na panela. Tenhamos todo cuidado, nós pastores. Por isso que temos que estar aptos a ensinar a palavra de Deus e não ensinamentos de homens.